Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar primeiro os senhores deputados. Queria cumprimentar também todos aqueles que vêm aqui hoje para a audição conjunta para a aprovação do PEDIRTE e também do PEDIRG. E na sequência de um requerimento oral feito pelo PSD e também pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Vamos ouvir hoje a entidade reguladora dos serviços energéticos, a REN, como operador da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, e também a Direção-Geral de Energia e Geologia, e não tinha disponibilidade a APREN, que também tinha sido solicitada. Como sabemos, a APREN estará cá no dia 12, por outro assunto, e em princípio aí também poderão, uma vez que existem assuntos conexos, ser solicitados, mas como sabemos também, fizeram um parecer escrito relativamente a esta questão. Temos connosco, para salvo erro, e eu queria só certificar-me que estavam todos, na ERS, o Presidente do Conselho de Administração, Pedro Vermelho. Temos o Diretor de Infraestruturas e Redes, Jorge Esteves, ou pelo menos era essa a indicação que tínhamos, e também Ana Figueiredo, a assessora. Temos da REN, o Sr. Presidente da REN, Rodrigo Costa, e o engenheiro João Afonso, diretor de Planeamento e Gestão de Ativos. Temos a representante da Direção-Geral de Energia e Geologia, o Sr. Diretor-Geral, engenheiro João Bernardo, e tinha aqui a indicação que tínhamos também... Está sozinho, pronto, porque eu tinha aqui a indicação que a senhora Subdiretora-Geral também tinha indicação da sua presença. Bom, a grelha é conhecida de todos os grupos parlamentares e eu queria convidar os requerentes, começando pelo PSD, a utilizar dos 2 minutos iniciais, depois o PS utilizará também os 2 minutos iniciais e depois os requeridos farão a utilização de 10 minutos cada um para a sua intervenção inicial e depois teremos uma ronda de intervenções subsequente. Sr. Deputado Hugo Carvalho, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Com os agradecimentos também à Comissão por ter agilizado por forma oral este requerimento e com os cumprimentos à REN, ao Presidente Rodrigo Costa, à ERSO, ao Pedro Verdelho e ao João Bernardo da DGEG. Enfim, à APREN, como o Sr. Presidente já disse, não poderá estar presente. Teremos também a oportunidade de fazer esta audição sobre estes assuntos com o Governo e, enfim, cumprimentar-vos a todos e agradecer-vos antecipadamente pelo contributo que aqui dão, porque, de facto, o Governo submete à Assembleia da República a proposta do Plano de Desenvolvimento e Investimento de Rede de Transporte e Eletricidade. Acontecerá o mesmo com o gás, que é mais um requerimento do PS, mas o Decreto-Lei 76 de 2019 obriga um parecer e discussão desta Comissão. E o PSD entendeu, como boa prática, já aconteceu no passado, convocar a REN, a ERSA, a DGEG, a APREN, 11 contributos que a APREN recebeu, o Governo, para discutir isto connosco, uma vez que são as entidades, no fundo, que estiveram um pouco mais de 8 meses, no mínimo, a produzir mais de 1000 páginas, com certeza, com justificação de 920 e poucos milhões de euros de investimentos que se prevêem, e sendo, até no caso, eu o relator do que me toca do pedir-te, tendo consciência da densidade técnica, até como engenheiro eletrotécnico que sou, tendo dúvidas até sobre, e é uma coisa que vos vou perguntar, sobre o valor material do parecer do Parlamento que pode dar de apor a este planeamento energético do país. Num documento que é tão técnico, eu não poderíamos fazer de outra forma senão pedir a vossa gentileza de virem aqui falar connosco sobre o que fizeram neste processo e, portanto, o desafio que vos lanço da parte do Partido Social Democrata, bem como dos outros partidos que aprovaram isto diretamente, é que, de facto, se refiram ao que entendem importante do documento, mas também ao processo do planeamento energético que nós temos, que às vezes parece um bocadinho kafkiano e que, enfim, parece que estamos todos aqui a gastar recursos e as coisas não acontecem. E, portanto, com agradecimentos antecipados, Sr. Presidente, muito obrigado e vamos ao que interessa. Não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado, e agora queria convidar o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também a fazer a sua intervenção de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as várias entidades aqui presentes, assim como todos os deputados e todas as deputadas. E começo por salientar a importância e a ação das referidas entidades na proteção dos consumidores, principalmente dos mais frágeis, a importância é essa aumentada pelo período que nós vivemos e que dispensa qualquer contextualização. Indo aqui ao encontro da temática e focando também mais no pedir-te, temos um plano que é de extrema relevância para, estratégica para o nosso país. Acresce, aliás, incontornável importância, o cenário de transição energética e eletrificação da economia, tendo em conta os principais objetivos, sejam nacionais ou internacionais, a que Portugal se propôs, nomeadamente em termos de neutralidade carbónica, ao mesmo tempo que terá que garantir uma evolução adequada da rede nacional de transporte. E é com vista a essas necessidades de desenvolvimento dessa rede e da sua sustentabilidade, seja na vertente da segurança ou da qualidade de abastecimento, ou até nas orientações de políticas energéticas, principalmente aquelas que são derivadas do Plano Nacional de Energia e Clima 2030 e do roteiro da neutralidade carbónica 2050, que se tem que identificar os investimentos a fazer e que carecem de uma articulação de planeamento no atual contexto que se vive. Relevância essa também que decorre da alteração de um sistema elétrico assente em produção centralizada para uma produção distribuída a par da eficiência energética e da mobilidade elétrica. E por falar em investimento, aqui uma breve nota para os valores que constam dos documentos apresentados, constata-se um montante de 831 milhões de euros, corresponde a um acréscimo de 12% face ao investimento da proposta do pedido de 2019. Destes, 392 milhões são destinados ao quinquénio 2022-2026, ao qual vai acrescer os 198 aprovados no pedido de 2017 para realizar no mesmo período equivalente. Cerca de 440 relativos aos últimos 5 anos do horizonte de plano e assim, a verdade é que se terá à disposição para efeitos do investimento da Rede Nacional de Transporte até 2026 cerca de 1.020 milhões de euros. Cabe ainda salientar que o plano em causa está sujeito à avaliação ambiental estratégica e tendo em conta os eixos estratégicos e os resultados apontados para os diversos fatores críticos, notar, até como principal conclusão, de que a estratégia base da expansão da RNT permite a incorporação da nova produção FER, seja solar ou eólica, com pontos de injeção e capacidade já atribuída, ao mesmo tempo que a possibilidade de incorporação futura da nova produção FER nas novas infraestruturas. Com base nisto, pelas breves linhas que acabei de tocar e que consta dos documentos apresentados, como já referi, mais concretamente a vertente dos investimentos, assim como da transição energética, aproveito desde já o momento para também deixar uma questão. Do vosso ponto de vista, de que forma o atual contexto poderá eventualmente afetar estes investimentos que eu acabei de referir ou diminuir também a eficácia da estratégia que está delineada? Portugal está ou não está preparado para garantir a segurança do cumprimento desta transição?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu agora queria dar a palavra aos requeridos. A ordem estava ERZ, REN, DGEG, mas queria convidar então primeiro a ERZ a fazer a sua intervenção. Sim, sim, sim. A ERZ a fazer a sua intervenção, a não ser que tenha de alguma forma, se não a... Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Ambiente e Energia, é um prazer conhecê-lo, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, gostaria de vos cumprimentar e de agradecer o convite para ser ouvido nesta importante comissão e sobre um tema, de facto, sobre um tema fundamental para os consumidores, para a sociedade.
E eu ia pedir mesmo que usassem o tempo devido. Obviamente que é muito importante esta discussão, que possam apresentar, mas que nos cingíssemos ao tempo que temos. Muito obrigado.
Vou fazê-lo, Sr. Presidente. Antes de... gostaria de começar por fazer uma reflexão, e foi bem identificado pelos Srs. Deputados no início, uma reflexão sobre os desafios que se colocam ao exercício e desenvolvimento das infraestruturas energéticas num contexto de transição energética que vivemos. Temos de ter consciência que é mais que uma transição energética, e eu diria mesmo é uma metamorfose energética. Provavelmente o sistema energético em 2050 nada terá a ver com o sistema energético que temos hoje. E isto levanta-nos, de facto, grandes desafios no desenvolvimento das infraestruturas, que bem sabemos são duradouras, e têm tempos de vida que vão para além destes 30 anos. E, portanto, isto aconselha e valorizo daí a importância de todo este processo de escrutínio e de discussão do que é que são as necessidades de investimento para a rede energética que nós pretendemos para o país. Portanto, num ambiente de incerteza, num ambiente num contexto de grande inovação tecnológica que se espera, é importante que haja uma discussão aberta, envolvendo todos os interessados, desde naturalmente os operadores de redes, de infraestruturas, em todas as suas dimensões, centralizada, descentralizada, estou a falar de transporte e distribuição, portanto esta questão, este diálogo entre a dimensão central das grandes redes europeias e o que é as necessidades locais e o que nós chamamos a economia local de energia que se está a desenvolver com esta penetração de recursos energéticos distribuídos, com novos layers comerciais simplificados, que são uma inovação para estes setores energéticos, cujo layer comercial é todo ele muito centralizado em grandes comercializadores, em grandes plataformas de mercado, que extravasa o âmbito nacional, são plataformas europeias, regionais. E, portanto, nós temos aqui grandes desafios, também sobre esta questão da economia local da energia, que vai coexistir durante vários anos com uma economia central da energia, com o global, portanto esta discussão entre o global e o local são fundamentais e afetam necessariamente as necessidades de investimento. Estamos a falar de novas tecnologias que podem substituir redes, substituem ativos de geração, inclusivamente, estes recursos energéticos distribuídos, e redes e, portanto, o seu envolvimento e a discussão do plano, considerando uma perspectiva que assegure uma integração de todos os recursos energéticos no processo é fundamental. Daí a complexidade deste procedimento, desde logo com uma proposta inicial do operador de rede, a ERSE é obrigada a fazer uma consulta pública para garantir que este levantamento de necessidades é escrutinado, ele no fundo obriga-se a que todas as visões e todos os interesses locais, centrais, sejam envolvidos e as novas tecnologias também, os comercializadores, os consumidores que no fim do dia vão pagar estas redes e os próprios promotores, nós não podemos esquecer disto, estas redes que no passado eram fundamentalmente usadas por consumidores e pagas por consumidores, hoje são cada vez mais condicionadas pelos ativos de geração e a potência de ponta de rede que no passado estava muito alinhada com a potência máxima do diagrama de carga a satisfazer hoje começa, e isso já se vê há 5 anos para trás, se olharmos nós verificamos que a ponta do diagrama de carga nacional começa a afastar-se do que é a ponta do diagrama de consumo, porque de facto o que estamos aqui a fazer e a tratar é de receber recursos energéticos renováveis que nos são oferecidos e cuja potência começa a ser muito superior à potência da ponta a satisfazer. E daí a necessidade também dos recursos flexíveis e termos uma rede que faz a colagem de tudo isto. E, portanto, é do que estamos a fazer, portanto, valorizar este processo. Eu diria que há inovações também a introduzir no processo, desde logo porque estamos a dar também os primeiros passos com o PNEC, antes de alguma forma. Vejo que a questão da cenarização e do levantamento de necessidades de sistemas estão de alguma forma misturadas. E nós devíamos separar as coisas. Uma coisa é a cenarização, ou seja, o que é que será a evolução da oferta, das necessidades de conversão entre vetores energéticos e das necessidades de consumo, que estão no PNEC e no desenvolvimento desses cenários. Os operadores de redes, transporte, distribuição, os comercializadores, os agentes de mercado e os consumidores também deviam ser envolvidos para estabelecer o que é que são os cenários de evolução, para acordarmos num cenário de evolução. É algo que é fundamental neste processo de transformação energética, porque estamos a falar do que se chama implementar a economia circular da energia, onde estamos a falar de integração de vetores energéticos e o surgimento de novos vetores energéticos como o hidrogênio. E, portanto, a cenarização destas dimensões é fundamental para chamar os operadores de redes, então, a fazer o levantamento das necessidades que satisfazem estes cenários de evolução. E, no desenvolvimento destes cenários de evolução, todos os operadores, todos os agentes de mercado, independentemente do vetor energético, devem estar envolvidos. Portanto, eu diria que o PNEC, Plano Nacional de Energia e Clima, nacionais e europeus, e depois os planos de desenvolvimento de sinais de infraestruturas, de transporte e distribuição, e depois o TENAI-NDP, que no fundo é o levantamento de todas estas necessidades a nível europeu, têm que estar todos eles alinhados e com processos muito transparentes e de escrutínio, dão muito trabalho de facto e para assegurar que através desse diálogo e desta discussão a gente consiga ultrapassar as incertezas que esta metamorfose energética nos oferece. Enfim, também chamar a atenção que nós estamos a falar de redes que têm características de monopólio natural, portanto estamos a falar, no fundo, o custo marginal é inferior ao custo médio, é uma subaditividade da função custos, que obriga, de facto, estas características económicas, obrigam a que este negócio seja regulado e supervisionado. Esta regulação é fundamental porque garante a minimização de risco para o operador de rede e com isto beneficiamos os consumidores. É importante dizer isso porque ao imunizarmos o operador de rede de risco, no fundo estas infraestruturas serão socializadas por todos os utilizadores, nós garantimos que o custo de capital é reduzido, as taxas de remuneração destes investimentos são reduzidas, estamos a falar de uma atividade altamente intensiva em capital e com isto nós minimizamos o custo suportado pelos consumidores e pelos utilizadores das redes nas tarifas. Mas como há um desalinhamento entre quem investe e quem está a correr o risco, é importante, contrariamente a outras atividades, é importante que o plano de desenvolvimento das redes seja escrutinado e seja definido num ambiente de transparência. Todos ganhamos com isso, daí a complexidade do processo que temos, chamar a atenção para isso, mas acho que Portugal é um bom exemplo nessa matéria. Sobre os planos, nós lançamos consultas, quer para o PDIRG, quer para o PDIRTE, a 3 de maio, foi a consulta pública 99 e 100, e, enfim, nós, devido a estas incertezas, e vou terminar, tenho 2 minutos, devido a estas incertezas, eu diria que a atitude da ERC foi uma atitude de prudência. Mais prudência no parecer que emitiu, ouvindo naturalmente recolhendo os vários contributos. Mais prudência no setor do gás natural. O setor do gás natural está, enfim, é um setor que tem, sobre o qual diria que agora é o setor do gás, porque tem um processo de descarbonização pela frente, mas que, de acordo com os cenários, inclusive o PNEC, perspectiva-se que as necessidades de gás tenderão a diminuir. E, portanto, esta questão do investimento nas redes de gás deve ser efetuada com prudência e numa perspectiva future-proof. Os novos investimentos a fazer devem estar preparados para poder receber gases descarbonizados, biogás e hidrogênio. E devem ser concentrados, esta é uma questão importante, devem ser concentrados onde, de facto, as necessidades de grande densidade de energia são fundamentais para descarbonizar, nomeadamente na indústria de alta temperatura. E porque o processo de descarbonização passa, esta metamorfose passa por uma eletrificação, nomeadamente os consumos domésticos. Esta coloca-nos depois a questão do setor elétrico. Eu diria que aí o pedir-te eletricidade, as incertezas são menores. Há, de facto, uma menor prudência da parte do regulador, porque, à partida, o risco para a pressão tarifária, no caso da eletricidade, é substancialmente menor, naturalmente, considerando as perspectivas de eletrificação que temos pela frente face à situação do gás natural. Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente da ERC. E agora gostava de dar a palavra, então, ao Sr. Diretor-Geral ou ao Sr. Presidente da ERC, como entenderem. Da REN. Agradecia que ligasse o microfone e que...
Bem.
Salvo erro, tenho uma apresentação que gostaríamos de...
Ao primeiro slide. Bem. Eu creio que todos conhecem aquilo que nós fazemos, portanto, quer na parte da eletricidade, quer na parte do gás. Acho que o Sr. Presidente Aerce fez aqui uma importantíssima declaração inicial, que é, de facto, falar um pouco sobre a delicadeza e a criticidade do trabalho que nós fazemos e do futuro que creio que todos sabem que é muito inseguro nesta matéria da energia, principalmente agora com os desenvolvimentos que temos tido na Europa. Um ponto muito importante que é, a REN preocupa-se essencialmente no seu trabalho com três vetores. O vetor da segurança de abastecimento, o tema da transição energética e tudo aquilo que nos exige, e que também todos sabemos quais são esses desafios que são enormes, e, no fim, diria que é o impacto económico de tudo aquilo que nós fazemos. É uma empresa que, como já aqui inclusive foi dito, nós preocupamos muito que daqui a 3 anos, ou daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos, ninguém venha olhar para os investimentos que nós estamos a fazer hoje e que os considere que tenham sido inúteis, e isso para nós é muito importante em todo o trabalho que nós fazemos. Somos uma empresa eminentemente de engenharia e, portanto, este trabalho, estes dossiers, não sei se tiveram a oportunidade de os ver, do PDIRT e do PDIRG, são milhares de páginas que representam milhares de horas de muita gente na REN, de muita gente da ERSE que os revê, muita gente da Direção-Geral de Energia também, e portanto é um trabalho de facto muito, muito técnico, muito complexo, mas que nós acreditamos que dão resposta àquilo que vem aí. Nós temos, na área da eletricidade, portanto, temos as nossas preocupações, têm muito a ver essencialmente com a rede de transporte, na área da muito alta tensão e da alta tensão, a gestão técnica do sistema. No gás temos três áreas fundamentais, que é, mais uma vez, a operação da rede de transporte, o armazenamento do gás no carriço, que são as nossas minas de sal, e também toda a área de Sines com o terminal. Portanto, uma coisa, antes de passar aqui ao meu colega João Afonso, é muito importante para todos saberem como é que nós nos posicionamos face a todos os outros transportadores de energia. Empresas fazem a mesma coisa que nós fazemos. Nós somos reconhecidos em termos oficiais como sendo um dos mais eficientes operadores de rede mundiais. Nomeadamente, só para terem uma ideia, o peso do nosso custo hoje na área de eletricidade é de cerca de 5% na fatura, digamos, final, e na área do gás natural inferior a 10%. Com os preços a que a energia está hoje, esse número, provavelmente no final deste ano, será praticamente 60% daquilo que é hoje. Ou seja, nós, o nosso peso para a fatura dos nossos contribuintes irá, com franqueza, diminuir. E com isto passava ao João, para Obrigado. Sermos breves em toda a apresentação.
Rapidamente, sobre os planos...
Sim, é a palavra.
Obrigado. Sobre os planos dizem respeito às infraestruturas, às 4 concessões de transporte de eletricidade e às 3 concessões de transporte de gás, armazenamento subterrâneo e terminal de gás natural. Os dois planos estão estruturados de uma forma semelhante. Têm um conjunto de projetos, são projetos que nós designamos projetos base, que resultam de obrigações essencialmente de concessão e que, digamos, estão na esfera do operador da rede, tomar decisões, normalmente, muito orientadas para o curto prazo, para o primeiro quinquénio, que revela uma outra estrutura do plano, que é os horizontes temporais do mesmo. Portanto, projetos-base com uma esfera de decisão muito rápida e circunscrita às obrigações de concessão que o operador vê para a sua realização, modernização de ativos, apoio às redes de distribuição e a melhoria das operações que diz respeito às nossas missões. Um outro conjunto de projetos complementares, que não têm propriamente uma data especificada no plano, têm sim um conjunto de estimativas, quer do ponto de vista de custos, quer do ponto de vista também dos prazos de execução, uma vez tomada a decisão de serem realizados. Os dois quinquénios dizem respeito àquilo que nós conseguimos ver no curto e médio prazo e eles estão organizados, todos os projetos, através de indutores de investimento, como seja a resposta a questões de segurança do abastecimento, nova capacidade de recepção de renovável endógena, de necessidades de modernização e upratings de algumas das nossas infraestruturas que estão em fim de vida e que merecem a sua modernização para funções que de outra forma não seriam possíveis e que já se encontram efetivamente obsoletos. Todos estes indutores estão emergidos em obrigações de dar cumprimento a medidas de política energética que são determinadas pelo concedente. Estes planos têm, assim, um horizonte de decisão é isso que eu gostava de chamar a atenção, passando já para a área da eletricidade, para pedir-te para o período de 22-31, focando ainda nos projetos base e, em particular, no primeiro quinquénio. Destes projetos, estes projetos são projetos que estão em apreciação neste momento. Existe um conjunto de projetos, o Sr. Deputado referia no início, que significa um conjunto de investimentos alargado ao longo destes anos. O que está em decisão e em apreciação nestes dois planos é um conjunto de projetos que tem uma expressão que aqui está traduzida neste breve slide e que, para além da modernização de ativos em diversos locais, compreende também uma articulação na zona do Minho, uma vez que a capital distrito e a zona toda de Viana do Castelo precisa de um reforço numa rede que está muito, muito dependente apenas da rede de 150 kV, muito antiga, e que precisa de um reforço com a rede 400, que está, entretanto, e que foi, entretanto, reforçada na zona. Um segundo grupo de projetos que tem que ver com a capacitação da rede de transporte face às potências que já foram atribuídas na rede de distribuição. Estamos a falar de volumes relativamente importantes distribuídos por algumas subestações da rede de distribuição e que geram fluxos inversos na rede de transporte. Nós, tradicionalmente, tínhamos a transmissão de energia ou fluxo de energia da rede de transporte para a rede de distribuição. Hoje, os fluxos são mistos e há algumas subestações onde há já uma preponderância de fluxos inversos, exigindo reforços internos na rede de transporte. Gostava de vos dizer que o que está em apreciação e sobre aquilo que o Sr. Deputado referia inicialmente, nós fizemos uma estimativa e uma apreciação dos impactos de todos esses projetos, incluindo os que estão em apreciação, bem como os efeitos das externalidades positivas desses projetos para, digamos assim, o preço final ao consumidor, e o que resulta, em particular, dos projetos que estão subjacentes aos leilões que permitem a capacidade para a integração de renováveis de leilões 19 e 20 de fotovoltaica, traduzem contributos para o sistema que fazem reduzir, o efeito é de reduzir a fatura, tanto que o preço que o consumidor pagará como preço médio. Dito isto, são valores e são cenários que representavam em 2020 as estimativas com os preços de então. Naturalmente que, face à evolução dos preços que temos vindo a observar, a composição vai variar, mas o efeito positivo das infraestruturas, das redes de transporte, também naturalmente das redes de distribuição que permitem esta integração de renovável, vai promover uma redução desse custo. Nestes projetos base estão incluídos também as funções principais de gestão do sistema, de digitalização, em particular da rede de telecomunicações de segurança, algo que nos... de rede de telecomunicações de segurança, que estão intimamente ligado a um tema que também é crítico para nós, como gestores de infraestruturas, que é a cibersegurança, e que nós, digamos, dentro da nossa atividade, temos com grande precisão. Deste conjunto de projetos base, há um subconjunto cuja decisão final de investimento tem que ser feita agora, face aos prazos que nós percebemos que são necessários para a sua concretização. Portanto, os projetos base têm uma certa enquadramento, e dentro dos projetos base há um subconjunto que tem uma necessidade de decisão de final de investimento em sede deste plano. Sobre os projetos complementares, e muito rapidamente, os projetos complementares têm uma visão de mais longo prazo, muitos deles, mas há pelo menos três que gostava de chamar a vossa atenção. O primeiro tem que ver com a otimização do território. A transição energética está a exigir a ocupação do território por diversas infraestruturas, em particular as lineares, e a proposta da REN é que, de raiz, se façam infraestruturas lineares que prevejam já, no médio prazo, a utilização desses próprios corredores, dessas infraestruturas, para outros circuitos que viessem a ser necessárias em sequência. Para dizer o seguinte, tipicamente, em vez de linhas simples, que ocupam uma faixa de servidão de 45 metros, estamos a propor fazer linhas duplas inicialmente, mesmo que tenham apenas um terno equipado para minimizar o custo inicial. O que vai acontecer é que, quando for necessário fazer um reforço, não vamos ocupar mais território com mais linhas. Por um lado, terá globalmente um custo menor e, por outro, do ponto de vista da ocupação de território, terá muito mais otimizada. Um segundo projeto tem que ver com o reforço na zona do Minho. Aqui é
um resultado, precisamente uma opção inicial de há alguns anos da REN, de infraestruturar aquela zona do Minho com uma linha dupla, ainda com terno equipado. Aqui trata-se, sobretudo, de equipar o segundo terno e, portanto, será relativamente simples. Do ponto de vista da alteração de território, não gera maior problema e, do ponto de vista da capacidade de rede, beneficia a recepção de renovável naquela região. Terceiro e, finalmente, para não me alongar mais, um projeto que visa assegurar a capacidade instalada do cabo ao largo de Viana do Castelo, correspondente à segunda fase, ainda sem a necessidade de intervenções muito substanciais no mar, para potenciar toda a capacidade que o cabo tem neste momento. Sobre o plano do gás...
Sr. Engenheiro, muito rapidamente, para concluir.
Sobre o gás, apenas queria chamar a atenção do seguinte... O gás tem, sobretudo, projetos-base para apreciação. Para além da manutenção de ativos e semelhantes à diversidade, há um conjunto de projetos relacionados com a introdução de hidrogénio nas nossas infraestruturas. As nossas infraestruturas têm que estar adaptadas a misturas de hidrogénio para receber as moléculas de hidrogénio e podermos operá-las com segurança. Essa adaptação é feita, sobretudo e particularmente, na rede de transporte e no armazenamento subterrâneo, não no terminal de gás, que continua a ser gás natural. Para além disso, no caso do terminal, temos a quarta baía de enchimento das cisternas, aquelas que possibilitam a colocação de gás natural em zonas do país onde não há infraestruturas de rede, inclusive também na região autónoma da Madeira. Para estes projetos é necessário tomar uma decisão de investimento agora, porque demoram algum tempo a serem implementados no terreno e temos objetivos de política energética determinados para o Horizonte 2025. Aqui estão alguns pontos sobre os princípios autostratos, já vos falei de alguma forma, mas eu gostaria de terminar, dando a palavra ao Rodrigo, para sintetizar alguns aspectos fundamentais destes planos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Presidente, mesmo para concluir, agradecia.
Como compreendem, é difícil traduzir estas milhares de páginas em tão curto espaço de tempo, isso não conseguimos. Só para dizer, eu acho que já aquilo que é possível dizer com este tempo foi dito. Temos, de facto, aqui algumas preocupações muito importantes em termos daquilo que vamos ter que fazer nos próximos meses e nos próximos anos. É preciso ter consciência que, entre pensar um projeto e começar a construir uma rede, muitas vezes demoram 2, 3, 4, 5 anos. Nós temos projetos, como que já ouviram falar de Barcelos, como que já ouviram falar de Mondim de Basto, e muitos outros que quase ficam perto de uma década até se conseguirem concretizar. Há uma grande complexidade à volta do licenciamento, que nós acreditamos todas as entidades envolvidas querem melhorar. Sabemos que o concedente está muito empenhado em fazer isso, é algo que é necessário para podermos avançar, para que se consiga continuar, digamos, a dar este serviço ao país, que é crítico para todos nós. E, portanto, era isto. Não tenho mais nada a acrescentar. Muito obrigado a todos pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente da REN. E queria dar a palavra agora ao Sr. Diretor-Geral de Energia e Geologia.
Sim, senhor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Ambiente e Energia. Queria também cumprimentar os seus deputados. E dizer o seguinte, sendo breve, uma vez que os meus colegas já tiveram a amabilidade de explicar quase todo o processo e, portanto, facilitar-me aqui um bocadinho o trabalho. Obviamente que Portugal, a partir do momento em que tomou a decisão de subscrever, de ratificar o Acordo de Paris e, portanto, de se comprometer com objetivos extremamente ambiciosos na descarbonização, na neutralidade carbónica, na redução das emissões, fê-lo tendo consciência que os setores de atividade que tinha de atacar eram óbvios e, portanto, a energia, os transportes eram setores que, obviamente, eram prioritários pelo conjunto de emissões que representam nos vários setores de atividade e, portanto, teriam de começar por aí. Portugal tinha a vantagem de, no âmbito do setor energético, já ter feito uma aposta, já tinha 25 anos na altura, quando o Acordo de Paris foi assinado, uma aposta que vem do final dos anos 80, com a introdução dos primeiros parques eólicos em Portugal e, portanto, ter já um conjunto de fontes e de tecnologias renováveis já instaladas no país, que lhe dão não só uma garantia de ter já parte do trabalho realizado, mas também muito conhecimento, quer do ponto de vista científico, tecnológico, operacional, etc., sobre este tipo de infraestruturas, quer do ponto de vista dos centros operacionais, quer do ponto de vista das infraestruturas lineares e outras. Obviamente que passar de um sistema baseado em centrais com muito localizadas, muito centralizadas, a carvão, a fuel, etc., aquelas que existiam, mesmo a gás natural, as grandes barragens, para um sistema descentralizado, baseado em centros produtores dispersos por todo o território nacional, e estamos a falar dos parques eólicos, os parques solares, as centrais de biomassa, etc., mas sobretudo os dois primeiros, obriga a uma nova arquitetura de rede. Portanto, nós temos de ir buscar a energia onde ela é produzida, e ela já não é produzida nos mesmos sítios que se fazia no passado, onde houve uma estabilidade na recolha de energia, no transporte, distribuição de energia, e, portanto, teve de reformular completamente, e estamos a continuar a reformular o sistema, a infraestrutura de energia. Isto obrigou, obviamente, a considerar um conjunto de investimentos significativos, importantes, como disse o meu colega Pedro Verdelho da ERS, com capacidades de ponta muito superiores àquela que os sistemas de energias fósseis produziam, porque funcionavam praticamente 24 horas por dia, e, portanto, as renováveis têm uma maior variabilidade e, portanto, teria de haver uma maior capacidade de produção para responder à mesma oferta de energia que os antigos sistemas. Para além disso, o país, apesar de estar também numa deriva e com objetivos de redução de consumo e, portanto, com objetivos muito fortes na área de eficiência energética, tem também ambições de crescimento, sobretudo na parte elétrica, de um conjunto de consumidores, que vocês sabem, relacionados com as grandes bases de dados que devem, estão previstas vir para Portugal, o Aço Verde, um conjunto de indústrias, etc., a própria produção de hidrogênio. Tudo isso vai exigir grandes consumos de eletricidade concentrados em zonas industriais e em zonas que estão habilitadas depois a fazer expedição desses mesmos produtos para fora, nomeadamente Sines, Tarreja, Setúbal, Matosinhos, etc. Quer dizer, são conhecidos os sítios que são os potenciais sítios onde isto pode acontecer. E, portanto, há uma necessidade de reestruturar e apostar numa nova rede, na expansão da rede, sobretudo para dar resposta quer à produção distribuída, mas também aos novos consumos, e a continuar a dar resposta àquilo que são, naturalmente, as situações que já falaram os meus colegas da REN e da ERS, que é a atualização, a renovação, as situações em que a rede terá de ser renovada, porque já estava a não dar resposta, a situações de redundância que é necessário completar para assegurar a segurança de abastecimento, a qualidade de energia que chega às populações e, portanto, há também uma função social naquilo que é a renovação da rede, que significa levar e continuar a levar a rede a todos os portugueses com um nível de qualidade, um nível de excelência e que possa servir a todos. A questão social que está aqui subjacente e que tem a ver com as questões de pobreza energética e com as questões de ter preços interessantes ou preços acessíveis a todos os portugueses, porque a transição energética tem de ter esta dinâmica, mas também esta preocupação, que é não deixar ninguém para trás. A transição energética é necessariamente cara, porque obriga a investimentos na infraestrutura, obriga à inovação, obriga a avanço científico, obriga a novas tecnologias, muitas delas ainda sem a maturidade que tinham as tecnologias convencionais, não falo do solar, porque essa, como sabem, já está até a preços mais baixos, mas outras, as offshore, por exemplo, e portanto obriga também a que se pense noutros instrumentos, que não estão aqui neste plano, obviamente, são discutidos na regulamentação e na normalização, portanto nas leis, para também atender às questões sociais e essas questões sociais e de política social, no fundo, são aquelas que se referia o Sr. Deputado Costa do PSD, que têm a ver com o valor material que o Parlamento pode acrescentar à decisão e que pode acrescentar à tomada, à sua percepção e validação deste plano. Me parece que é aquilo que é importante, é ter os representantes, de facto, do povo, dos cidadãos, a perceberem e olharem para este plano, não do seu aspecto técnico, porque ele é complexo, mas do seu aspecto daquilo que pode contribuir, obviamente, para a resolução do problema dos portugueses e, sobretudo, das pessoas com mais vulnerabilidade. Portugal precisa desta infraestrutura como o nosso corpo humano precisa de um sistema de circulação e, portanto, aí não há qualquer dúvida que para levarmos o sangue a todas as partes do corpo, nós também precisamos de uma infraestrutura de eletricidade e gás que seja competente e esteja adequada às nossas necessidades. É óbvio que há uma noção de que o gás natural é um componente a prazo, mas eu não tenho dúvidas que o gás natural vai ter um papel fundamental, e repito, fundamental, na transição energética, não só porque existem infraestruturas de gás, que muitas delas nem estão amortizadas ainda, mas que são compatíveis com mistura com gases renováveis e, portanto, são as infraestruturas que permitem fazer esta mistura e esta penetração dos gases renováveis, ajudando a descarbonizar estas redes e, portanto, desse ponto de vista, as infraestruturas são fundamentais. E, por outro lado, isto é uma opinião muito pessoal, mas continuo a achar que, mesmo do ponto de vista da segurança de abastecimento, um país depender apenas de um vetor energético, como é a energia elétrica, deixa-nos claramente vulneráveis. E, portanto, eu acho que é fundamental mantermos dois vetores energéticos, um de gás e um de eletricidade, sendo que o de gás vai ser tendencialmente descarbonizado, até desaparecer, se for possível, que desapareça, mas não podemos deixar de investir nele, porque se deixarmos de investir nele, e deixarmos de colocar novas tecnologias e inteligência nas redes, tanto no gás como na eletricidade, nós acabamos por ter um sistema que rapidamente está obsoleto e depois não responde a coisa e sem medo nenhuma. Por outro lado, para além daquilo que eu vos disse, de que tem a ver com os consumidores, os grandes consumidores, que obviamente também definem com os produtores de energia, nós temos de acautelar aquilo que são as nossas relações com Espanha. Nós vivemos aqui no mercado regional, integrado, e portanto temos de acompanhar aquilo que é também o desenvolvimento e aquilo que são os investimentos que Espanha faz, até numa perspectiva de interligação com a Europa e com outros pontos do mundo. E, portanto, esta parece-me que é um exercício perfeitamente incontornável, que tem um custo que tem, obviamente ele é diluído durante muitos anos. O custo que me parece aqui mais importante é o do primeiro quinquénio, o outro vai sendo ajustada à medida que dois em dois anos vamos fazer novos pedidos e, portanto, eu pedia-vos para olhar sobretudo para este primeiro quinquénio, que de facto é onde nós temos os investimentos já muito bem conceptualizados e muito bem definidos. Um plano, só para terminar, Sr. Presidente, o planeamento é, e eu escusava dizer isto, mas de qualquer maneira é sempre bom recordar, planear, estruturar, criar uma estratégia de longo prazo permite-nos também, sem dúvida, reduzir os custos de contexto, reduzir os custos de investimento e fazer as coisas de uma forma integrada, possibilitando que não se faça as coisas avulso e sem qualquer noção de escala e de enquadramento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Queria agradecer pelas apresentações claras, elucidativas, até explicativas sobre estes dois planos. E agora ia passar aos diversos grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Nelson Brito. Por favor. Tem 5 minutos, cada grupo parlamentar terá 5 minutos. Eu agradecia que cumprissem esse tempo. Obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, colegas, boa tarde também. Boa tarde também aos representantes da DGEG, ou de GEG, REN e também da ERSE. A minha intervenção prende-se muito com questões e uma delas muito direta desde logo, que é o plano ou os planos de investimento que aqui estão em causa, tendo em conta também a sua apresentação em meados de agosto, se não me falha aqui o histórico, se estão ajustados ou conseguem, pelo menos, fazer um ajustamento àquilo que é o momento atual. Em agosto passado tínhamos, obviamente, aquilo que era metas, mas também desígnios, mas que, como nós sabemos, o momento atual alterou-nos e, do ponto de vista energético, dá-nos, obviamente, aquela que é a classificação que temos, precisamente, de uma instabilidade que deve nos colocar essa visão de ajustamento ao momento. Por outro lado, também, atendendo o momento e que suscita na importância da dependência ou na criação de novas alternativas nos fornecimentos de gás, do ponto de vista geográfico à escala europeia, nomeadamente, e atendendo que o gás natural e as suas alternativas, nomeadamente por gás de alto rendimento, exemplo do hidrogênio, azul, verde, como está agisado este plano para começar precisamente a proceder à injeção de hidrogênio e as suas respectivas licenças e também à adequação à produção e transporte dos vários tipos de gases renováveis nas redes existentes ou a executar como as novas redes. E já agora também, nessa possibilidade de novas redes de transporte, na lógica de Sines fornecer, ou Portugal fornecer a partir de Sines, a Europa, qual a perspectiva em termos geográfico, uma ou mais, do ponto de vista das novas redes de transporte, em termos do espaço geográfico Portugal continental. Por outro lado, também, aquelas que são a grande questão, e aqueles que nos ouvem lá fora, penso que, de alguma forma, o Dr. João Afonso já terá tocado nessa questão, mas é que preço têm que pagar os portugueses por estes novos planos? O preço do tarifário e aquilo que significa. A ERSE diz, se não me falha, também aqui num artigo de informação, que pode ir nos preços finais a 0,102 no caso do gás e a 0,2 a 0,5 no caso da eletricidade. Era importante perceber, porque aqueles que estão lá fora, que querem obviamente esta modernização, estas metas da descarbonização, que percebem também aquilo que é, de alguma forma, o contexto atual que estamos envolvidos, mas no fim do dia, aquilo que interessa aos portugueses que estão lá fora é esse investimento que trará maior eficiência, que significará também menos perdas também nas redes de transporte, enfim, toda uma série de beneficências que atingiremos, mas no fim do dia, como te estava a dizer, aquela que é a pergunta fulcral é que preço a pagar na tarifa final e se confirma aquilo que a ERSE disse, que é efetivamente um preço reduzido naquilo que é um aumento reduzido, precisamente naquelas foram as cifras que já perguntei ou já frisei há pouco, de 0,01, 0,02 no caso do gás e 0,02 a 0,05 no caso da eletricidade. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora dar a palavra para complementar ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro.
Agradeço ao Sr. Presidente, cumprimento os senhores deputados e claramente os representantes da REN, da DGEG e da ERSE, também de forma relativamente a nível da engenharia, acho que é extraordinariamente importante percebermos em relação aos dois planos, mas começando com o pedir-te, de que nível ou até que nível somos capazes de facto de garantir aquilo que são as ambições de transição energética no sistema energético nacional. Esta transição para energias renováveis e tudo o que foi dito à volta desta questão, fundamentalmente em que os modelos das duas grandes centrais e do posicionamento dessas ligações a esses dois grandes pontos de produção de energia, a minha pergunta é, do ponto de vista daquilo que é o cumprimento da instalação destes grandes projetos de fotovoltaico, perceber-se de facto naquilo que são as ambições que Portugal assumiu até 2030, nestes 80% de independência energética através de fontes renováveis, se aquilo que é este grande plano de autonomização e de investimento à volta do sistema energético nacional, somos capazes daquilo que é o investimento privado estar completamente garantidos de que a partir de 2027-28 estes investimentos são complementares com aquilo que é a produção dessa mesma energia, seja em modo fotovoltaico ou em modo eólico. Era importante que também pudéssemos ter um esclarecimento. Falámos em constrangimentos em relação ao licenciamento. É importante que a Assembleia da República também possa ter um detalhe em relação a estes níveis de constrangimento. Há uma questão que nos tem deixado preocupados, pelo menos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que tem a ver com a forma como, desde o ano 2017, na Comissão Europeia, as comunidades de energia renováveis têm sido um conceito e que, de facto, a Alemanha, enquanto país charneira em determinadas áreas, tem vindo a dinamizar. É importante percebermos de que forma um plano de investimento em redes energéticas é capaz de prever, agilizar aquilo que é o aparecimento, mas também a agilização e a rapidez com que as comunidades energéticas podem estar cada vez no mercado. E depois uma última pergunta,
muito bem,
Sr. Presidente, que me parece que é particularmente importante, é naquilo que são as ligações de rede de gás natural. Portugal consome 666 gigawatt-hora por dia de gás natural, distribuindo-se em 4 entradas em Portugal. Eu gostava muito que, se fosse possível, fosse feito um esclarecimento. E atendendo aqui a uma questão, às vezes acusados daquilo que é o centralismo de Portugal, duas dessas grandes entradas situam-se em regiões de baixa densidade e, de facto, perceber também deste ponto de vista, onde a rede elétrica nacional claramente é um dos grandes exemplos da descentralização, determinadas áreas tão importantes, perceber naquilo que concerne às redes de gás natural e estas interligações, o que é que vai acontecer em relação ao mercado ibérico, que projetos ou que ligações estão no pedir que possam transmitir
deputado,
esta
para terminar.
Nota. E também, só mais uma questão, perceber se naquilo que é o plano de investimentos, se já podemos ter uma noção de quais são alguns projetos de produção de hidrogênio em territórios de baixa densidade que possam ser beneficiários deste grande investimento que é o PDIRG à escala nacional. Agradeço a sua compreensão e obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria agora dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Hugo Martins de Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a palavra com a mesma compreensão, porque isto de facto é difícil em tão pouco tempo, mas alguns comentários. O professor Pedro Verdelho fez uma referência muito importante ao conceito de rede local e é muito, muito importante ouvir o regulador falar disso e remunerar isso, porque produzir local é um dos nossos desígnios. E disse também uma coisa é a cenarização do que fazemos há 10 anos, e nós fazemos isto de 2 em 2 anos para 10 anos, e muitas vezes focamos-nos nos 2 anos que aí vêm para perceber que investimentos fazemos. E, de facto, isso com o TYNDP e com todo o enquadramento que nós fazemos do ponto de vista do planeamento energético, eu queria acabar por lhe perguntar se a ERSE tem alguma proposta de reformulação que possa ajudar a esta, às vezes, confusão, não me levem a mal a expressão, mas que nós sentimos aqui no Parlamento. Muitas vezes estes planos, aliás, o 2019 ficou na gaveta, este já dura há mais de 15 ou 16 meses e, portanto, acho que era importante ter da vossa parte, vós que estáis aqui um bocadinho a elaborar isto para nós avaliarmos da vossa parte essas propostas. O Presidente Arrano também se referiu à segurança do abastecimento e às estruturas em fim de vida. A APREN, no manifesto que nos fez, considerou grave que o setor eólico fica obrigado nos próximos anos a estar estagnado. Eu queria também recolher um comentário sobre isto. E o nosso diretor-geral, João Bernardo, falou de facto da necessidade de reestruturar a rede da sua expansão. Eu pergunto por que não, nós todos queremos isso. Eu pergunto-lhe diretamente se há algum bloqueio que nos possa dizer aqui, para que nós também no Parlamento possamos ajudar a que isso seja de facto uma realidade. Quanto ao planeamento e à necessidade do Parlamento participar, nós estamos sempre com vontade de participar. A minha intervenção foi muito no sentido, aliás o nosso Diretor-Geral saberá que aqui no Parlamento nós não temos Direção-Geral de Energia, e portanto não temos nenhuma equipa de técnicos para avaliar isto da mesma forma que Vossas Excelências fazem, e bem. E, portanto, é daí que vem este meu comentário, porque, de facto, tem que ser aqui uma conjugação de esforços. Eu, em questões, queria dividir isto em duas partes. No fundo, sobre o processo, porque o pedido de 2019 está na gaveta, como disse, o de 2021 está em trânsito, entre aspas, aqui há 16 meses. Vale a pena perceber, eu sei que é um detalhe, mas vale a pena perceber, do ponto de vista da elaboração, detalhes. Ou seja, quantas pessoas é que cada uma das entidades tem envolvidas neste processo, os custos de elaboração, quanto tempo é que isto demora, quantos recursos no fundo é que gastam entre isto estar na REN, ir para a DGEG, ir para a consulta pública, voltar para a ERSE, voltar para a REN, vir à Assembleia da República e ir finalmente ao Governo para aprovação, sendo feito de 2 em 2 anos para 10, e se isto ainda faz sentido no fundo, e se isto faz sentido, em que, de outra forma, se estes planos estão na gaveta, onde é que têm sustentado, tecnicamente, os investimentos que são precisos fazer quando estes planos não acontecem? Porque isso ajuda a esclarecer se nós estamos aqui a ser uma entropia ou não. E se a lei nos está a obrigar a gastar recursos em algo que depois não se aplica. E, portanto, no fundo, que contributo é que pode dar o Parlamento em matérias tão técnicas? Gostava de ter este comentário da vossa parte. E se têm, no fundo, eu perguntei isto ao professor Pedro Verdelho, mas alargo a pergunta a todos, se têm propostas para alterar este funcionamento do planeamento energético nos 3 documentos, desde a rede de distribuição, às de transporte, às de gás, para que se possa facilitar o planeamento no país. Queria também recolher comentários, mais comentários ao comunicado que a APREN faz. Vou citar: a não aprovação até ao momento do pedido de 2019, conjugada com a falta de investimento sucessiva, culmina atualmente numa situação de entrave à descarbonização. Noutra frase, é também de notar a reduzida capacidade de resposta das entidades oficiais que são chamadas a pronunciar-se no processo de licenciamento. Bem sabemos que em orçamentos de Estado, até a Direção-Geral de Energia ia passar em Instituto Público, com mais recursos, acabou por não passar, gostava também de ter aqui alguns comentários sobre isso. Também diz a APREN que atualmente não existe capacidade na Rede Nacional de Transporte para a recepção de nova produção, tanto na alta tensão como em muito alta tensão. Também queria apenas um comentário sobre isto, de facto a APREN não pôde vir hoje, mas é importante que possamos aqui confrontar pontos de vista eventualmente diferentes. E quanto ao gás, de facto, o Partido Socialista já o referiu, Nós tivemos um Fit for 55, tivemos um Repower EU, tivemos e temos, infelizmente, uma guerra. O Plano de Desenvolvimento da Rede Nacional de Transporte, Infraestruturas, Armazenamento de Terminais GNL ainda é o mesmo. Eu pergunto se ainda é mesmo para ser o mesmo, se há alguma alteração que ele deva ter. Queria perguntar-lhes a todos se são da opinião de que Portugal precisa de reforçar armazenamento de gás e se sim, na vossa opinião, onde? Se aumentar, por outro lado, capacidade de recepção, ou, por exemplo, em Sines, ou investir em depósitos de sal, outros sítios, como no Carriço. Temos também, neste plano, um terço dos investimentos, já aqui foi abordado por alguns de vós, um terço dos investimentos em infraestrutura são para hidrogénio, portanto, dada a maturidade da tecnologia, estou mesmo a terminar, queria perguntar-vos o que é que suporta tecnicamente esta aposta, porque a tecnologia é apontada como imatura, e também qual é o caminho, finalmente, que apontam para interligações de gás, o Partido Socialista também já lhe tocou, e até sobre os novos tempos, a 28 de junho o Conselho da União Europeia quer aumentar em 40% a incorporação de renováveis no mix energético da União, o que é bom, e eu pergunto-vos, finalmente, se este plano serve para isso ou se precisamos de mais. Muito obrigado. E obrigado antecipadamente a todos por este debate.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E queria dar a palavra agora à Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo a si e aos meus colegas deputados. Agradecer também a presença dos representantes da ERSE, da REN, da DGEC e, sobretudo, a oportunidade de podermos estar aqui a falar sobre estes instrumentos de planeamento que são fundamentais para identificarmos infraestruturas a construir, a remodelar, a modernizar, para percebermos quais são os investimentos necessários e até a respectiva calendarização. E, tentando ser muito sumária, começava por fazer aqui três questões. A primeira, tendo por base o investimento de quase 1.000 milhões de euros em redes de energia até 2031, a prioridade do sistema energético nacional será, com certeza, a sua eletrificação, acompanhada naturalmente do incremento da produção nacional. Consideram que será o ponto fulcral para se atingir a neutralidade carbónica antes de 2050? E colocava neste âmbito já a segunda questão, que diz que, de facto, estão previstas interações com os municípios portugueses no sentido da otimização da rede de iluminação pública. É um facto que o seu custo representa cerca de 2/3 dos custos da energia elétrica para as autarquias e, portanto, consideramos que, se calhar, seja aconselhável a elaboração de planos diretores municipais de iluminação pública que permitam definir as melhores soluções no respeitante ao rácio da qualidade de iluminação e eficiência energética. Continuando o rol de questões, mudando de tema, pergunto também se, em relação ao PEDIRG, não será preferível incorporá-lo, aliás, num plano único que inclua a futura rede de hidrogénio verde, produzido de fontes renováveis, e o plano de desenvolvimento e investimento da rede de transporte de eletricidade, reduzindo assim os investimentos nos combustíveis fósseis. Dizer também que esta pergunta advém da indicação de que estão previstos 36 milhões de euros para projetos associados à introdução de misturas de hidrogénio na rede de gás, sendo que a mistura de hidrogénio com gás fóssil permitirá alavancar a produção de hidrogénio verde e desenvolver em Portugal as cadeias de valor do hidrogénio, visando o desenvolvimento de uma economia limpa, na qual se inclui a utilização de hidrogénio verde. Para concluir, dizer também que em maio deste ano a Comissão Europeia refere que Portugal falhou na adoção das medidas de promoção da eficiência energética que deveriam ter sido transpostas até 25 de outubro de 2020. Lembramos que a Diretiva Europeia estabelece um quadro comum de medidas de promoção da eficiência energética a fim de assegurar a concretização do objetivo da União Europeia de atingir os 32,5% em matéria de eficiência energética até 2030 e de preparar então o caminho para as novas melhorias nesse domínio. A questão que deixamos é muito simples. Qual a razão deste atraso? Deixamos por fim a nota de que consideramos fulcral que, de acordo com as medidas plasmadas nos planos de sustentabilidade energética e clima, derivados da maioria dos municípios portugueses serem subscritores do Pacto dos Autarcas, que recordamos que este é um movimento mundial em que as autoridades locais se comprometem voluntariamente com os objetivos da União Europeia para o clima e para a energia e que tenham como referência as medidas de promoção de eficiência energética definidas nesta diretiva. por parte do Chega. Estamos cientes da importância de afastar a União Europeia dos combustíveis fósseis russos como um contraponto para o incremento da utilização de recursos energéticos endógenos e nesta nota final dizemos que, através de uma agenda promissora apresentada pela Comissão Europeia em maio deste ano para as energias renováveis, consideramos que é fundamental ter em foco três estratégias: aumentar as energias renováveis, mobilizar a economia de energia e, acima de tudo, diversificar as fontes de energia. Penso que respeitei o meu tempo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Matias. Dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por lhe pedir desculpa por estar a levantar-me tantas vezes, mas é porque aqui a Comissão de Assuntos Europeus está sem quórum de funcionamento, sem mim, então tenho de ir lá de vez em quando para as deliberações. Começo por agradecer a presença, obviamente, de todos e pedir já ao Sr. Presidente da REN se poderá eventualmente disponibilizar a apresentação feita.
Já temos. Os deputados já têm a
muito
apresentação.
Obrigado. Muito obrigado.
Momento.
Algumas das questões que eu ia fazer, como por exemplo a questão dos licenciamentos, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista já abordou, foram feitas, por isso vou tentar pegar aqui em alguns temas ainda não mencionados e começo por fazer uma apreciação geral sobre o modelo que estamos aqui a discutir, concordando obviamente com o Sr. Deputado Carvalho, PSD, dizendo que não me parece que a Assembleia tenha competências técnicas para discutir algumas das temáticas que estamos aqui a ter. Até nos parece que este modelo desresponsabiliza um bocadinho o Governo, que tem sim os meios para isso, e começa exatamente por aí. Não nos parece que este planeamento estratégico energético deva ser feito, obviamente, por um privado, sobretudo quando pode haver vários conflitos de interesse. Parece-nos que o Governo tem todas as capacidades para o fazer, e a minha primeira pergunta é até nesse sentido, não só para a ERSE, mas sobretudo à ERSE, não seria melhor se fosse, por exemplo, a DGEC a fazer estes planos, com inputs, obviamente, da REN e de outros operadores, e obviamente a consulta pública, e depois com o parecer final da ERSE. Depois perguntar também, ainda no âmbito destas apreciações mais gerais, de acordo com a lei também já aqui citada, a ERSE tem de tomar não só a decisão de certificação do operador, mas também monitorizar de forma regular essa independência do operador. Do que eu procurei, não consegui encontrar os relatórios mais recentes, não sei se estão públicos, era a minha pergunta, mas também pode ter sido falha minha, que só encontrei alguns mais antigos. Última consideração mais geral é perguntar também a todos se não consideram que, face também aqui ao que já foi mencionado, não só a guerra da Ucrânia, a nova estratégia geopolítica da União Europeia, a inflação, etc., se estes planos não mereciam uma atualização, digamos assim. Não querendo por isso repetir muitas das perguntas, tenho algumas perguntas sobre hidrogénio, que penso foi um tema que ainda não foi muito falado. O hidrogénio conseguiu aqui a proeza de juntar a Zero e a EDP na mesma posição. Todos os parceiros levantam várias dúvidas, nós também as temos. Parece-nos que é uma tecnologia, obviamente, com potencial, mas ainda numa fase muito incipiente. E, sobretudo, num país como Portugal, que obviamente é um país, face à média europeia, relativamente pobre e descapitalizado, temos várias dúvidas. Gostaria, por isso, de saber se não seria um caminho, por exemplo, a solução que se não estou em erro, está no parecer da EDP, por via mais de projetos-pilotos, eventualmente, obviamente, com ajudas europeias e numa ótica de produção descentralizada, se não seria mais prudente do que estarmos a considerar, obviamente, a criação de infraestruturas de raiz só para o hidrogénio. Depois, também uma outra pergunta. O parecer da ERSE refere o insucesso, digamos assim, de uma candidatura anterior da REN a fundos europeus para financiar a introdução de misturas de hidrogénio. Eu gostaria de saber o que é que falhou na altura e se é possível que agora volte a falhar. Obviamente que agora a posição europeia, até nos documentos oficiais, é um bocadinho indiferente, mas se o que falhou na altura está agora cautelado para não voltar a falhar. Perguntar também, o plano prevê que as infraestruturas na rede de gás natural sejam adaptadas à injeção de hidrogénio, como estava a dizer, mas fala bastante em termos abstratos, não fala bem em infraestruturas concretas, a meu ver, e gostaria de saber quais são e onde estarão localizadas, que penso que depois no fim também foi mais ou menos a pergunta do grupo do PS. E por fim perguntar, obviamente, sendo o gás natural fundamental para os consumidores domésticos, se estes também estarão abrangidos pelo hidrogênio e se as redes de distribuição para consumo doméstico estão prontas a receber por isso o gás misturado com hidrogênio. Vou terminar muito rapidamente, Sr. Presidente, só para referir uma coisa que foi dita também na apresentação. Obviamente, os cenários apresentados apontam para uma, não vou dizer diminuição, mas estagnação na procura de gás, e a nossa pergunta é se, face à eletrificação da economia, se pensam que as renováveis são suficientes para garantir, para dar resposta a esse aumento da procura. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Quero também eu dar as boas-vindas e agradecer a presença e o testemunho dos senhores nesta reunião. Sr. Pedro Verdelho, os seus representantes da REN, o Presidente Rodrigo Costa e também o seu Diretor-Geral. Queria começar por dizer que o somatório destas perguntas todas e as respostas aprofundadas que possam, que pudessem ser feitas com outro tempo, davam quase um volume do tamanho dos planos. Portanto, isto, há aqui pano para mangas, temos aqui muito tema que, por sua vez, traria muita informação e muita discussão. Eu não quero dispersar muito, mas não posso deixar de me lembrar desta questão, que é, nós, por exemplo, na Assembleia, passamos meses a discutir o Orçamento do Estado, e bem, e depois passamos algumas horas a discutir a conta do Estado, e mal. E eu gostava de propor-vos, quando tivessem nas vossas respostas um bocadinho para partilhar esta reflexão, qual é o balanço que podemos fazer, digamos assim, da execução daquilo que é planeado, como foi dito, dois em dois anos. O último que temos em vigor é o 2017, e portanto há um ponto de situação que eu julgo que seria útil também para perspectivarmos o futuro, olharmos à nossa volta e vermos como é que está o presente do ponto de vista dos investimentos. Até porque, também já passou aqui esta ideia na reunião, há coisas que nos parecem, que podem parecer a alguns muito, muito evidentes e muito indispensáveis e muito inevitáveis, e passado alguns anos não é bem assim. E na política de investimento, como foi aqui falado, tratando-se de infraestruturas duradouras, tem que haver, apesar de tudo, alguma previsibilidade. Dentro desta incerteza toda e desta transição e destas... E, portanto, a minha primeira questão tem a ver precisamente com o ponto de situação nos níveis de execução e na forma de execução dos planos em vigor. Depois, sobre os tais novos desafios para as novas redes. Já foram aqui faladas em várias intervenções iniciais aquelas questões que têm a ver com... Lá veio o clichê, a mudança de paradigma, ou seja, passámos daquela produção não inteiramente centralizada, mas muito menos distribuída do que passou a ser, e essa produção distribuída com uma profusão de centrais de produção de fonte renovável veio trazer os tais novos desafios no próprio planeamento das redes. Agora, um elemento que é relativamente mais recente, e que ainda não é de maneira nenhuma tão intensivo, mas que começa a ser sugerido para o futuro como uma solução estruturante, eu pergunto se é estruturante ou se é desestruturante, que é esta lógica da massificação da produção em termos de autoconsumo individual ou coletivo. Porque um autoconsumo individual e um coletivo aqui e acolá é uma coisa. Isto tornar-se uma massificação e ser um pilar do sistema em termos de produção é outra coisa diferente. E eu gostava de perguntar até que ponto, ou melhor, a partir de que ponto é que isto é um dado relevante para a equação. Esta outra forma de descentralização, não sei se me faço entender, esta modalidade diferente. E eu diria, uma coisa parecida relativamente à tão discutida mobilidade elétrica. A mobilidade elétrica é uma coisa quando há assim, uns carros por outros a circular nas nossas estradas e depois a carregar, a gente depois encontra os postos de carga, etc. Se daqui por uns anos for proibido vender carros com motor de combustão interna e a mobilidade elétrica assumir uma outra relevância no sistema, que importância é que isto tem para a nossa discussão? Não vou fazer aqui nenhuma sentença. Gostava de ouvir da vossa parte a opinião sobre os impactos que a multiplicação destes sistemas possa colocar nesta matéria. O armazenamento da energia, nós temos, nomeadamente na fonte hídrica, temos nos sistemas hidrelétricos, temos alguma capacidade de armazenamento, alguma, porque nos tempos que correm isto está mal, não é? Portanto, em relação à seca, mas em termos de sistema, podemos olhar para a capacidade de armazenamento, até pela bombagem da capacidade de reversão, e temos isso em alguns casos. Agora, no geral, principalmente, vou terminar, da fonte fotovoltaica e da fonte solar e eólica, esta dupla condição de uma grande aleatoriedade, de uma grande intermitência, com a maior dificuldade em relação ao armazenamento, que desafios é que está a colocar, quando apesar de todas as tecnologias existem? Eu aqui faço uma ponte para a questão do hidrogénio, que tem a ver também, já foi mencionado, a questão da maturidade das tecnologias, porque nós investimos de forma muito intensiva em ser os early birds, quer dizer, sermos os primeiros a adotar as tecnologias, pagamos por isso, depois a questão é o retorno que temos desse avanço. E mesmo o último comentário, Sr. Presidente, que tem a ver com a questão que é de facto factual, que é realmente factual, não faz sentido que seja um privado a fazer este trabalho de planeamento estratégico. Nós temos dito ao longo dos anos, é ao contrário, não faz sentido, é que quem faz este planeamento estratégico e quem fazia e faz, tenha sido privatizado. E, portanto, temos tido já ao longo dos anos esta discussão, mas é de facto um elemento incontornável nesta discussão e também se compreende que tenha sido identificado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. E agora tem 20 minutos as três entidades, o que dá 6,6 minutos, dízima infinita periódica, serão 6 minutos e 40 segundos a cada uma das entidades e eu pedia que pudessem responder aos senhores deputados, mas utilizando este período de tempo. Obrigado.
Começava eu, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, muito obrigado pelas questões realmente relevantes e importantes que dificilmente serão respondidas neste período de 6 minutos e 40, mas eu diria o seguinte, eu vou escolher algumas. Em primeiro lugar, a questão destas novas renováveis e destas novas tecnologias não, claro, criam desafios, mas a questão que se coloca, ou que elas colocam, os desafios que elas colocam sobre a segurança de abastecimento. Eu diria o seguinte, a segurança de abastecimento tem três dimensões. A dimensão mais importante, mais difícil, é a dimensão de longo prazo, é a suficiência de energia numa perspectiva anual. Estas renováveis são a tecnologia mais resiliente para garantir isso. Se nós compararmos o sol ao longo dos vários anos, a variabilidade do sol é muito reduzida. Portanto, esta energia é certa. Contrariamente à hídrica, em que a variabilidade é brutal, e por isso é que estamos a viver uma dificuldade. Hoje temos, salvo erro, valores de abaixo de 40% do valor médio. E há anos em que temos 40% acima ou 50% acima. Uma variabilidade enorme que nos cria grandes desafios ao nível da suficiência de energia. Portanto, estas renováveis são positivas. Porque resolvem a grande dificuldade, que é a suficiência de energia. Criam-nos um desafio ao nível da sua localização entre noite e dia, entre verão e inverno, entre dia útil e fim de semana.
E para isso precisamos de novas tecnologias. Precisamos de flexibilidade, precisamos destes sistemas hídricos com bombagem, que já temos, Portugal fez o trabalho de casa, teremos cerca de 3.200 terawatt-horas de energia, e precisamos de olhar para além disso, para o futuro. E aí, claro que também temos estes recursos energéticos distribuídos, muito dependentes dos metais raros, é importante dizer isso, as baterias, que hoje já são custo-eficazes e já vemos que estão a participar nestes leilões, de solar que estão a ocorrer. Nós já não estamos a falar de renováveis sem controlo, estamos a falar de renováveis despacháveis, porque internamente têm gestão de energia, têm armazenamento, estocagem. E isto mostra, de facto, que o custo nivelado, o custo marginal de longo prazo desta tecnologia é inferior ao custo de curto prazo das tecnologias fósseis. Mas há um problema, é que esta flexibilidade depende, a energia que nós armazenamos é diretamente proporcional aos metais raros que metemos na tecnologia. E os metais são raros. Então temos que encontrar uma forma de desacoplar o storage, o armazenamento de energia, da quantidade de metais raros que metemos no processo. E é aí que surge o hidrogênio. O hidrogênio é uma forma de armazenar energia utilizando um vetor energético de alta densidade. E nós, para lidarmos com a variabilidade dos anos secos e úmidos, precisamos de armazenar energia em locais cujo impacto ambiental seja reduzido, mas com grande forma de, utilizando vetores energéticos de muita densidade energética, que não seja, as baterias não dão resposta a isto, as baterias são monetizadas se forem utilizadas todos os dias, não são monetizadas se forem utilizadas de 5 em 5 anos. E portanto, há aqui um problema que temos que preparar. Eu penso que estes planos de investimento vão nesse sentido, no caso do gás, procurando, é evidente que estamos a falar de coisas pioneiras, tecnologias pioneiras, mas que é trabalho que tem que ser feito. Penso que há esta preocupação ao nível dos planos de gás. Relativamente à questão do hidrogénio também, sobre a sua utilização em aplicações, por exemplo, de consumo doméstico, onde as temperaturas necessárias não são elevadas e, portanto, a forma mais custo-eficaz para resolver isso é utilizar a própria energia do sol para aquecimento de águas ou eletrificação. Utilizar gás descarbonizado, de alta densidade, canibalizando esse gás, nesse tipo de aplicações, para os setores onde, de facto, é impossível descarbonizar através da eletrificação, é algo que, mesmo a nível europeu, esta questão já é consensual, é algo que não parece ser um caminho adequado. É evidente que temos que olhar para as redes de gás, esta questão foi colocada, as redes de gás natural. O que é que será a próxima rede de hidrogênio, a rede futura de hidrogênio? Será a reconversão das próprias redes de gás. Portanto, nós, e há zonas, nas zonas com muita densidade energética de gás, há redes de gás em paralelo e, portanto, naturalmente, aliás, isso aconteceu com o GPL e com o gás de cidade em Lisboa, quer dizer, houve uma reconversão, não é construída uma nova rede, ela é ajustada, ela é reconvertida. O custo da reconversão é menor que o custo de construção de uma nova infraestrutura. Temos a sorte, a felicidade de termos infraestruturado em termos de gás muito recentemente, em 97, e portanto isso coloca-nos num patamar de que estamos a utilizar redes novas que já se percebeu, nomeadamente ao nível da distribuição, que podem ser facilmente convertidas. Mas há trabalho a fazer, como é evidente, portanto, estamos a olhar para o largo prazo e, portanto, a rede de gás, eu diria que tem que, porque são investimentos que ainda não estão amortizados, portanto, temos de ter esta perspectiva de utilizar esta rede, de facto, de forma inteligente para aqueles setores onde, de facto, descarbonizar é difícil. E havia uma outra ideia que queria terminar só...
Então, muito rapidamente.
Muito rapidamente, que é, nós a nível europeu temos estado a discutir todos o que chamam de descarbonização, o pacote de descarbonização das redes de gás e do hidrogênio. E nesse processo temos estado a discutir também o que é que deve ser o novo desenvolvimento de redes. E aquela questão que eu referi sobre, vamos lá ver, e foi aqui referido também, a questão de o operador de rede, independentemente da sua propriedade, ser privada ou não, é quem deve identificar as necessidades de sistema. Os operadores de redes devem fazer o planeamento integrado, o planeamento das necessidades. São eles que têm, são eles que são responsáveis por identificar qual é o projeto que é preciso, se é um transformador de 150, 200, o que for. É evidente que a policy e o Estado, as entidades administrativas, devem estar, controlar o processo da cenarização. Portanto, esta necessidade, a utilidade de separar os processos é fundamental. A cenarização tem que ser definida pela policy, quanto é que vamos ter de quer do lado da oferta, quer do lado da procura, quanto é que vamos ter de hidrogênio e os caminhos, eletricidade, gás natural, gás descarbonizados, biogás, onde é que ele vai aparecer, e depois, claro, os operadores de redes têm, de forma também escrutinada, de forma controlada, através destes processos transparentes, têm que fazer a entrega do que a polícia pretende, identificando exatamente se a linha vai por ali ou por lá e que tipo de linha que é, se é de dois ternos ou não. Portanto, este é do que estamos a falar. E muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu dava então a palavra ao Sr. Presidente da REN. Por favor.
Muito obrigado. É extraordinariamente difícil. Eu tirei oito páginas de notas sobre as vossas questões e todas elas são pertinentes e são, de facto, importantes. E gostava de deixar aqui já uma oferta do lado da REN, que era, se acharem e se entenderem que é útil, visitarem o nosso despacho de eletricidade, onde nós podemos apresentar o que é que fazemos, como é que o fazemos, e a mesma coisa para a área do gás natural, inclusive com uma visita à Sines, para verem o terminal e como é que nós funcionamos na área do gás. Porque eu acho que também é injusto, no fundo, estarem a pedir que a gente consiga responder em 6 minutos e 33 segundos a tanta questão. Não é possível. O professor Pedro Verdelho falou aqui num tema que é a propriedade, e falou-se aqui numa questão que o deputado Bruno Dias sabe, que já estive aqui à sua frente a falar sobre este tema no passado, e provavelmente aqui estaremos no futuro. O tema, para mim, é um tema extraordinariamente simples e eu vejo com muita paixão pela empresa que represento, e é assim, a REN faz este trabalho há décadas. Independentemente de quem é o acionista da REN, ser o Estado ou ser um qualquer acionista, os nossos homens, as nossas mulheres trabalham para a empresa e têm uma consciência total sobre a responsabilidade do que é fazer o planeamento. Sempre, e não vai mudar nunca. Trabalhamos para a empresa, trabalhamos para o país, não trabalhamos para nenhum acionista diretamente, como devem compreender. Portanto, fazemos-lo com muita, creio, com muita competência, que se olharem para os anos, as décadas que a empresa funcionou, com imensa gente, sempre diferente, fazemos esse trabalho bem feito e tenho a convicção total que o iremos continuar a fazer. Dentro de um enquadramento que foi aqui já referido, que é: não existe nenhuma atividade mais escrutinada do que a nossa. Estes senhores têm acesso a tudo aquilo que nós fazemos. Para trás, para a frente, com o nível de detalhe que pretendem. Eu já estive pessoalmente a trabalhar em várias empresas reguladas, nunca tive nenhuma que isto fosse feito tão, com tanto rigor, com tantas horas de trabalho. Aqui alguém perguntou quantas horas de trabalho nós tínhamos neste processo. São de facto milhares, mas tem que ser feito assim. Eu acho que é um processo. Não há processos completamente eficientes, mas este trabalho é tão exigente, tem que ser feito assim, com o contributo de muita gente. A nossa, a Direção-Geral da Energia, a ERSE, também com o seu papel, e acho que, com franqueza, acho que fazemos bem feito. Deixava aqui para o meu colega o tema do uma pergunta que foi repetida várias vezes aqui, que é: será que este plano está atual? Eu passo-vos a pergunta. Em pouco mais de num ano, passámos de uma pandemia que nos mudou a vida a todos nós, entrámos numa guerra, temos um ano de seca, Falámos aqui 50 vezes de tecnologias que ainda não são maduras, e nós sabemos que não estão maduras, mas são muitas. Podemos acrescentar a cibersegurança e as ameaças que, com toda a franqueza, nos deixam preocupados todos os dias e que só sabemos o que se passou ontem, não sabemos o que é que vamos ter amanhã. Portanto, isto é só para dizer, qualquer plano que seja feito e que seja apresentado, no dia em que vá ser discutido, já está provavelmente algo desatualizado. O que temos é um sistema que é dinâmico e que, a partir do momento em que a forma como está organizado nos permite, em permanência, estar a olhar para trás, estar a olhar para a frente e adaptar à nova realidade. Há dita seca, há dita guerra que ninguém estava à espera, há a forma como os preços da energia se processam, há a capacidade de se comprar gás ou não comprar gás e todas essas coisas que nos alteram a nossa vida todos os dias. Nós vivemos todos os dias sem ter a certeza absoluta do que é que vai ser o amanhã e essa é a característica do nosso trabalho. João, não sei se
muito
queres...
Muito rapidamente...
Já tens 2 minutos e 10 segundos.
Muito rapidamente. Obrigado. O plano é atualizado a cada 2 anos e a própria revisão do regime jurídico do setor elétrico, agora deste ano, prevê a continuação dessa atualização. Portanto, há a segurança de que, em particular, os projetos de mais médio e longo prazo possam ser revistos nas próximas edições do plano. Portanto, essa atualização é feita a cada 2 anos. Isto acontece tanto para o gás como para a eletricidade. No caso do que é planeado e o que é efetivamente concretizado, os próprios planos têm, em anexo, informação sobre aquilo que estava planeado em momento anterior e o que é que foi realizado e aquilo que é nesta sede, em cada exercício, submetido à apreciação. E, portanto, o próprio plano tem instrumentos de verificação dessa natureza. Por outro lado, a ERS, em particular, todos os anos verifica o que é transferido para a exploração, o que é realizado e traduz essa realização nos seus boletins, nos seus relatórios, na própria fixação das tarifas anuais. Algumas das questões que foram abordadas sobre hidrogênio, queria deixar claro o seguinte: não se trata de criação de nenhuma nova infraestrutura. O que se trata, efetivamente, é de adaptar a infraestrutura existente, dando-lhe um novo desígnio, que é a incorporação de gases de origem renovável, produção de hidrogênio, por exemplo, pode ser biometano, e adaptar a infraestrutura que hoje existe para poder receber essas novas moléculas. Esse é o ponto-chave dos projetos que estão aqui em apreciação relativamente à adaptação da rede de transporte. O terminal não será adaptado para esse efeito, porque só tem gás natural e vai manter-se como gás natural liquefeito, que é uma das principais, se não atualmente a principal entrada de gás natural em Portugal continental, e o arrozamento do carriço, que tem equipamentos que não suportam a presença de hidrogênio e têm que ser adaptados para esse efeito. Outros aspectos, a iluminação pública foi aqui colocada, é um aspecto muito relevante para a redistribuição. Nós estamos a falar de redes de transporte de muito alta tensão e, portanto, digamos, não tem esse cariz tão fino relativamente à infraestrutura necessária para apoio à iluminação pública, ainda que boa parte da energia, mesmo que descentralizada, e descentralização estamos a falar, descentralização local e geográfica, mas muita dessa produção descentralizada é ligada à rede de transporte através de grandes centrais de origem renovável. Não temos condições de comentar o que o Sr. Deputado referiu relativamente à nota da APREN, não a conhecemos com esse detalhe. Todavia, dizer-vos o seguinte: de facto, a REN publica todos os anos, a 31 de março de cada ano, uma caracterização da rede de transporte, onde nós publicamos aquilo que é a nossa expectativa de capacidade de recepção. Elas existem nos planos, mas, efetivamente, neste momento, essa capacidade está esgotada e é por isso que nós estamos a fazer estudos relativamente a um processo, aos processos pendentes que se encontram, digamos, para resolução de pedidos de ligação, que são muitos, quer à rede de transporte, quer também à rede de distribuição. Sobre a agilização dos processos de licenciamento, se calhar deixava aqui o comentário para o Sr. Diretor-Geral de Engenharia de Geologia, todavia dizer o seguinte: de facto, nós estamos a criar infraestruturas, muitas delas lineares, com a ocupação do território. A nossa preocupação é tentar que consigamos fazer estas infraestruturas com vista à obtenção das metas de política energética e, enfim, um pouco alinhado com essa estratégia, a nossa intenção também de propormos
a otimização das infraestruturas e é um dos projetos precisamente que está previsto aqui neste plano para precisamente permitir essa otimização e não estarmos, digamos, sistematicamente a fazer novos projetos que vão ocupar o território quando estamos em antecipação prevendo essa abordagem. Dando resposta à questão da atualização, isto já assegura uma flexibilidade das próprias infraestruturas para os desafios que estão aqui neste momento e que já resultam de novos elementos pervenientes à elaboração do plano, como seja, por exemplo, o conflito que deflagrou neste momento. Penso que, por regra Senhor geral, engenheiro. Não sei se tenho mais tempo, de facto, são muitas as perguntas, infelizmente não conseguimos detalhar porventura como elas mereceriam, mas fica pelo menos este conjunto de explicações que eu espero que tenham sido, pelo menos, compreensíveis por vós. Se tiverem mais dúvidas, por favor, disponham.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Eu queria agradecer também ao Sr. Presidente da REN o convite para fazermos visitas às instalações. Eu já há mais de 3 meses que não era chamado de injusto, Sr. Presidente. Era habitual chamarem-me de injusto, ultimamente não o têm feito. Mas o Virgílio já escrevia que o tempo fugit, não é? O tempo voa. E nós não temos aqui todo o tempo também para vos ouvir, mas teremos a oportunidade de ir certamente às vossas instalações e fazer aí melhor justiça e maior justiça também com os tempos de quem nos visita e de quem vem aqui também ser escrutinado. E eu agora deixava a palavra também ao Sr. Diretor-Geral, por favor. Não tem tanto tempo assim, mas tentando poupar Virgílio, tentar que em pouco tempo pudesse também utilizar este tempo. Obrigado.
Sim, senhor. Eu vou ser muito rápido e telegráfico. Portanto, relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado Nelson Brito, sobre a injeção de hidrogênio e o seu licenciamento, ela está a decorrer. Portanto, a nova lei dos gases, que já não é a lei do gás natural, portanto, já é a lei que se aplica a todos os gases, seja ele hidrogênio, biometano ou gás, já prevê uma forma de licenciamento. Toda a regulamentação que era da responsabilidade da ERC e da Direção-Geral de Energia já está publicada e, portanto, nós já temos recebido um conjunto de pedidos de registro. Temos, neste momento, 30 produtores de hidrogênio registados, portanto, estão numa fase de avaliação dos seus projetos. Obviamente, depois vamos em conjugação, enfim, com todos os colegas que estão aqui à minha volta a olhar para estes projetos para ver se os podemos integrar. Existe aqui, obviamente, se a integração é feita numa rede fechada de uma UAG ou numa rede de distribuição ou numa rede de transporte, a situação é completamente diferente para as implicações que isso depois tem em montante e para os próprios equipamentos de consumo que vão receber isso. Mas tem havido, houve também candidaturas ao nível do POCUR e, portanto, há já uma série de conjuntos e alguns projetos que já estão a fazer testes incrementais de percentagens de hidrogênio, aqui no Seixal, por exemplo, ou em Évora, de pequenas percentagens incrementais para testar a infraestrutura e os consumidores. Relativamente à pergunta do Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, relativamente ao investimento privado, será usado, ele vai ser usado, está previsto, não foi contabilizado aqui no plano, mas há um conjunto de distribuição de capacidade que são atribuídos através dos acordos e esses títulos são feitos através de um acordo entre o operador da rede de transporte e o privado e o produtor privado e o investimento corre todo por conta dos privados. E, portanto, esse é encaixado dentro destes investimentos e às vezes até vem reduzir estes investimentos porque se substitui a eles, mas é feito uma lógica privada e, portanto, não vem encarecer, antes pelo contrário, aquilo que é o custo para os cidadãos. Okay. Depois, em relação à questão colocada aqui pelo professor deputado Martins de Carvalho, relativamente à ERC, temos uma proposta de formação para o fornecimento, para a aprovação do plano que possa evitar que ele venha aqui à Assembleia. Enfim, o que é que eu posso dizer sobre isto? Do ponto de vista do procedimento, é mais rápido se não vier, não é? Aprova-se mais rapidamente e, portanto, deixamos de ter o conforto dos seus deputados relativamente a esta matéria, que tem uma comissão que, por vistos, funciona muito bem, graças ao Sr. Presidente e aos deputados que constituem, portanto, muitos deles conhecedores. O Sr. Deputado também já era eletrotécnico, portanto, outros também serão. Agora, obviamente, podemos discutir isso. Eu acho que podemos discutir isso e ver se, dentro de uma lógica de simplificação de licenciamentos e de procedimentos, etc., é uma matéria que tem de vir para cima da mesa e podemos discuti-la perfeitamente. relativamente à questão da pouca capacidade de resposta dos organismos licenciadores, eu julgo que já ninguém desconhece que a administração pública, não só por aquilo que foi a estagnação das suas carreiras, do poder de compra que perdeu ao longo dos anos, da incapacidade de recrutar novos elementos para, sobretudo, quadros qualificados. Obviamente que aquilo que tínhamos há 30 anos, que era um quadro de engenheiros altamente qualificados, hoje já não temos, e estamos todos à beira dos 50, 60 anos. E, portanto, se continuarmos assim, dentro de 5, 10 anos, não há administração pública. Pronto. É preciso que a administração pública seja uma administração que seja mais competitiva a recrutar e, portanto, tenha capacidade de discutir com outros organismos públicos para públicos e alguns privados para recrutar quadros, sobretudo nesta área do licenciamento, senão corre o risco, obviamente, de não ter essa capacidade e não falo daqui a 20 anos, falo daqui a 4 ou 5. O que é que nós precisamos para responder a questão do armazenamento de gás? Também foi aqui levantado várias vezes, se precisamos de mais armazenamento de gás ou não. Depende da aposta que se fizer. Neste momento nós estamos com uma situação que, do ponto de vista do gás natural, é uma situação complicada. Porquê? Porque temos um conjunto de fornecedores que eram fornecedores estáveis de ao longo de muitos anos, a Nigéria, a Argélia, etc., e todos esses fornecedores estão a começar a desaparecer. A Argélia, como sabem, interrompeu o fornecimento através do gasoduto de Marrocos, ele agora vai ser reativado, mas no sentido contrário, a Espanha é que vai meter gás em Marrocos. E, por outro lado, a Nigéria tem falhado alguns fornecimentos. Isto é natural, não é? Metade da Europa deixou de ter fornecimento de gás da Rússia, vai procurar outro lado e começa a competir nos mercados internacionais. Se a Rússia deixar de fornecer a totalidade do gás, vamos ter um problema ainda muito maior. E, portanto, o facto de termos maior capacidade de ter armazenagem em Portugal é um fator extremamente positivo. Agora, depende daquilo que for a projeção daquilo que vai ser o papel do gás no futuro. Não é? Se for para ser até 2030, não vale a pena. Se nós pensarmos que o gás natural pode nos acompanhar até 2040, 2050, por aí fora, sempre em quantidades cada vez mais reduzidas, portanto descarbonizado, eu acho que faz todo o sentido fazermos mais uma caverna ou duas no Carriço e fazer lá mais armazenagem de gás natural, que no futuro pode ser para hidrogênio. E, portanto, reparem, isto no futuro pode ser para biometano, para hidrogênio, para aquilo que for. Portugal tem a ter maior capacidade de ser autónomo e independente do ponto de vista das suas reservas. Falhámos, foi dito aqui pela deputada Rita Matias, falhámos na adoção de medidas de eficiência energética, falhámos no reporte, mas do ponto de vista das metas superámos claramente. Nós tínhamos uma meta de 20% europeia, 20% de redução e 25% nacional, e a nossa atingimos uma meta de 32%. Como sabem, a eficiência energética não é muito fácil de quantificar e de isolar, está sempre contaminada por uma série de outros fatores que têm a ver com a produção, a ocupação, etc., e a própria informação que precisamos de ir buscar outros programas, a agricultura, etc., não é fácil retirar de lá as medidas e, portanto, foi isso que causou um bocadinho aqui esta questão. Obviamente, falando só um bocadinho mais na questão do gás natural, não basta apenas mexer no armazenamento, é mexer no terminal, porque sem mexer no terminal podemos ter aqui também um fator limitante de entrada de gás em Portugal. E, portanto, também seria uma situação interessante ter um terminal que pudesse receber aquilo que fosse gás natural, shale, hidrogênio, etc., etc., para expedir e para receber. Em relação à capacidade das infraestruturas atuais de receberem gás natural, acho que isso já foi respondido. Todas elas podem ser adaptadas. Obviamente, os consumidores domésticos vão ter atenção a partir de determinados níveis de mistura de hidrogênio, se calhar vão ter mudado de queimadores e algumas partes dos seus equipamentos. Por isso é que estão-se a fazer estes testes incrementais para saber o comportamento, mas tudo isso é perfeitamente possível. Fizemos isso com o gás de cidade, como já disse aqui os colegas da ERSE. E, finalmente, só para acabar de responder e para não me adiantar mais, sobre a questão que o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, colocou sobre a massificação da produção do autoconsumo individual e coletivo. Se nós conseguimos fazer a aproximação entre a produção e o consumo, temos logo uma vantagem enorme. A grande perda no sistema todo, na fileira toda de produção de energia, é na rede de distribuição. Não é na rede de transporte, não é na produção, é na rede de distribuição. E, portanto, se nós conseguimos, de facto, juntar a produção e o consumo, temos logo aqui um ganho que é bastante significativo. Obviamente que não tem a escala do ponto de vista que a distribuição que o transporte e a distribuição de energias mais concentradas têm, mas eu acho que até determinada altura é interessante, quer dizer, se nós todos tornarmos produtores consumidores, pomos em causa a própria rede de transporte e distribuição e, portanto, pomos esta situação em causa. Mas neste momento estamos com 600, 700 megawatts de autoconsumo, é perfeitamente acomodável. Em relação à mobilidade elétrica, eu acho que isto dava uma outra discussão e, portanto, não ia entrar por aqui. Obviamente que se chegarmos a 1 milhão de veículos em 2030 ou 5 milhões em 2035, o grande problema não parece já a rede de transporte e distribuição ou fazer uma nova rede, eu acho que são os materiais e são as matérias críticas. São as matérias-primas críticas, os lítios, os zincos, os sódios, etc., para fazer isto. Obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Com esta preocupação terminamos aqui, porque é uma preocupação importante, terminamos aqui esta audição. Eu queria agradecer às três entidades e eu agora ia acompanhar os nossos convidados e viria já para retomarmos os trabalhos da Comissão. São 30 segundos.